Cronologia: 1942-1962. Jorge Baldanski nasce em São Paulo, SP, filho de austríacos que vieram para o Brasil em 1937, às vésperas da anexação ao Reich alemão. Frequenta o Instituto Mackenzie, o Colégio Bandeirantes e o Colégio Piratininga, em São Paulo. Passa meses em internato de orientação anarquista, em Reckau-Winkel, Áustria. De volta a São Paulo, cria com amigos a companhia de teatro de fantoches Samba Lelê. Em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek inaugura a nova capital, Brasília. Em 1961, Jânio Quadros é eleito presidente e renuncia ao cargo em poucos meses. O vice-presidente João Goulart assume a presidência e promete reformas sociais de base. 1963-1964. Ingressa no curso de arquitetura da recém-inaugurada Universidade de Brasília, estimulado pelo projeto pedagógico inovador. Tem aulas com os artistas Amélia Toledo, Atos Bucão e Luiz Humberto, entre outros. Em 1964, um golpe civil-militar depõe o presidente João Goulart, com o apoio dos Estados Unidos. O marechal Humberto Castelo Branco assume a presidência do Brasil. O campus da UNB é invadido por militares, que prendem professores e alunos, proibindo manifestações estudantis. A ditadura suspende direitos políticos e começa a perseguir opositores. 1965. Participa das filmagens de Menino de Engenho, 1965, de Walter Lima Júnior, na Paraíba. Os militares avançam sobre as universidades. Baldanski deixa a UNB após a saída de mais de 200 professores e assistentes que assinam carta de demissão coletiva. Expõe fotografia na 8ª Bienal de São Paulo. Entre 1965 e 1969, trabalha como fotógrafo na revista Manchete, nos jornais O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, na revista Realidade e na agência Maitiri, a convite do artista português Fernando Lemos. 1966-1967. Em 1966, viaja à Colônia, na Alemanha, para estudar fotografia, mas desiste do curso técnico. O cineasta Alexander Kluge o convida a cursar cinema na recém-criada Escola de Design de Ulm, Alemanha. Em 1967, viaja a Berlim com um grupo do movimento estudantil para gravar o documentário Distúrbio, sobre o assassinato do estudante Benno Onnesorg, durante protesto contra a visita do Shah do Irã. A pressão sobre a atuação política dos estudantes da Escola de Design de Ulm provoca êxodo de alunos. Baldanski volta ao Brasil. Em 1967, o marechal Arthur da Costa e Silva assume a presidência do Brasil. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, substitui o Serviço de Proteção do Índio, SNI, envolvido em denúncias de corrupção. 1968. O estudante Edson Luiz de Lima Souto é assassinado por policiais militares no Rio de Janeiro, dando início a protestos que culminam na passeata dos 100 mil. Baldanski expõe fotografias na Galeria Astreia, em São Paulo, ao lado do artista Fernando Lemos e outros. Viaja pela primeira vez à Amazônia para a reportagem da revista Realidade sobre a circulação de dinheiro falso em Paragominas, Pará. A movimentação de caminhoneiros e prostitutas em um posto de estrada será o embrião de seu primeiro longa-metragem, Iracema, uma transamazônica, 1974. A Amazônia se tornará epicentro de sua obra. Faz direção de fotografia em Hitler Terceiro Mundo, 1968, e Rito do Amor Selvagem, 1969, de José Agripino de Paula. O Profeta da Fome, 1969, de Maurice Calpovilla. E Compasso de Espera, 1969, de Antunes Filho, entre outros. O presidente Costa e Silva oficializa o autoritarismo com o Ato Institucional número 5, inaugurando os Anos de Chumbo. O Congresso Nacional é fechado, direitos políticos são cassados, a censura e a tortura transformam-se em política de Estado. 1969-1970. Uma junta militar assume a presidência do Brasil e promulga a nova Constituição, endurecendo o regime. O Congresso Nacional elege o general Emílio Garrastazu Médici para a presidência. Médici lança o Programa de Integração Nacional 1970 para ocupar a Amazônia com rodovias, extração de minérios e colonos de todo o país. O plano ignora populações indígenas. Tem início a construção da rodovia Transamazônica, BR-230, nunca concluída. Carlos Marighella, líder da Aliança Libertadora Nacional, é morto por agentes do Estado. A seleção brasileira de futebol vence a Copa do Mundo. São criados destacamentos de operação de informação, DOI, para controlar atividades e perseguir opositores. Os DOI-CODI se tornaram centros de tortura praticada por agentes do Estado. Bodansky trabalha para a revista Realidade e dá aulas de fotografia e câmera na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP. 1971. Dirige seu primeiro filme, Caminhos de Valderez, 1971, em parceria com Hermano Pena. A protagonista, Valderez de Almeida, estreia no cinema ao lado de atores não profissionais. O filme fica desaparecido por anos. A fotografia, antes atividade principal, passa a acompanhar o cinema. Com o repórter Karl Brugger, desenvolve reportagens para TVs alemães sobre a censura nas artes. A detenção do grupo de teatro The Living Theatre, em Minas Gerais, a religiosidade em Brasília, as associações comunitárias no governo de Salvador Allende, no Chile, entrevista o general Hugo Banzer Soares, um mês depois que assume o governo da Bolívia, em um golpe de Estado. Cria a produtora Stop Film, com o parceiro Wolf Gauer, em Munique. Carlos Lamarca, líder da resistência armada contra a ditadura, é assassinado na Bahia. 1972-1974. Em 1972, viaja a Manaus com Brugger e o misterioso Takunka Nara, em busca da cidade perdida de Akakor, lenda desmentida anos depois. Com Wolf Gauer, filma documentários para o Instituto do Filme e da Imagem para a Ciência e o Ensino na Alemanha. Com José Medeiros, divide a câmera em O Fabuloso Fittipaldi, 1973, de Héctor Babenco e Roberto Farias. Investe na produção de Super 8 para exercitar a linguagem cinematográfica. Dá aulas de cinema na Fundação Armando Alvarez Penteado, FAAP, em São Paulo, entre 1972 e 1976. Obtém financiamento da TV alemã ZDF para seu primeiro longa-metragem, Iracema, uma Transamazônica, 1974, filmado ao longo da rodovia Transamazônica. Em um programa de auditório em Belém, conhece Edna de Cássia, que protagonizará o filme sem experiência prévia em atuação. Em 1973, Salvador Allende, presidente do Chile, é deposto por golpe militar liderado por Augusto Pinochet, chefe das Forças Armadas. No Brasil, Médici promulga o Estatuto do Índio para afastar acusações de genocídio das populações originárias. Em 1974, o general Ernesto Geisel assume a presidência do Brasil. Entre 1972 e 1974, o Exército descobre e extermina a base de treinamento do Partido Comunista do Brasil no Araguaia e oculta a chacina. 1975. O filme Iracema, uma Transamazônica, 1974, co-dirigido por Orlando Senna, estreia na TV alemã ZDF e atrai atenção internacional, mas tem a exibição censurada no Brasil. Uma agência governamental alemã compra 100 cópias do filme para distribuir em escolas. O sucesso abre caminho para o longa Gitirana, co-dirigido por Orlando Senna e baseado na peça Teatro de Cordel, 1970. Gitirana narra as consequências da construção da represa de Sobradinho, Bahia, obra do governo Médici, que deslocou 70 mil pessoas e criou o maior lago artificial do país. O filme é exibido na TV alemã, mas proibido no circuito comercial brasileiro, circulando em cineclubes fechados. Bodansky recebe em casa o jornalista Vladimir Herzog para revelar fotos de seu pai no laboratório improvisado. Herzog é preso, torturado e assassinado dias depois no DOI-CODI de São Paulo. Sua morte mobiliza o primeiro grande protesto da sociedade civil depois do AI-5 na Catedral da Sé, em São Paulo. 1976-1978. Iracema e Gitirana são consagrados no Festival de Cannes, França. Bodansky cria o estúdio Stop Som, em São Paulo, com Wolf Gauer e Raquel Geber. Filma o longa de ficção Os Mucker, 1978, baseado na revolta dos Muckers, 1873-1874. Episódio verídico de conflito armado entre militares e uma comunidade religiosa de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Em 1978, é criado o Movimento Negro Unificado, MNU. O presidente Ernesto Geisel extingue o Ato Institucional número 5, sinalizando a abertura político parcial. 1979. Viaja ao Pará com a CPI que investigará o polêmico projeto Jari, do empresário Daniel Ludwig. O documentário Jari, 1979, co-dirigido por Wolf Gauer, registra a voz dos trabalhadores e faz críticas diretas ao projeto. O filme circula em dezenas de associações e cineclubes. O Smooker, 1978, recebe o prêmio de melhor direção no Festival de Cinema de Gramado. Muda-se para o Rio de Janeiro, onde reside até 2005, quando volta a São Paulo. O general João Figueiredo assume a presidência do Brasil, que contava cerca de 800 presos políticos e 7 mil exilados. Diante da pressão popular, Figueiredo assina a Lei da Anistia, que perdoa crimes políticos. A lei é criticada por anistiar a tortura e repressão do Estado. O Congresso Nacional põe fim ao bipartidarismo. 1980. Entre 1980 e 1984, Bodansky co-dirige reportagens com Karl Brugger para o canal alemão ARD. Iracema, 1974, obtém autorização para ser exibido no Festival de Brasília e recebe os cadangos de melhor filme, atriz, atriz coadjuvante, Conceição Senna e montagem. Depois de 6 anos de censura, lança Terceiro Milênio, co-dirigido por Wolf Gauer. O River Movie segue a campanha eleitoral do senador Evandro Carreira, Amazonas, pelo Rio Solimões, em território do povo Ticuna. 1981-1983. Iracema, 1974, é liberado para exibição pela Polícia Federal em 1981. Dirige Amazônia, O Último Eldorado, 1982, para o Globo Repórter, com o jornalista Carlos Alberto Lupi. Terceiro Milênio, 1980, é exibido em mostra paralela do Festival de Cannes, onde recebe o prêmio Jeune Cinéma. Em 1983, a Cinemateca de Paris organiza a retrospectiva do cinema de Bodansky, chancelada pelo cineasta Jean Rouch, um dos criadores do cinema direto. Em 1982, é realizada a primeira eleição direta para governador desde o início da ditadura militar. No ano seguinte, tem início o movimento pelas diretas já, para retomar eleições presidenciais diretas. 1984-1985. Entre 1984 e 2006, trabalha com Gernot Schiele para TVs alemães. Lança o documentário Igreja dos Oprimidos, 1985, co-dirigido por Helena Salem, sobre o envolvimento da Igreja Católica na luta agrária do Araguaia, Pará. Tancredo Neves é eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral, mas falece antes de assumir. A posse do vice-presidente, José Sarney, põe fim ao regime militar. O cardeal Joseph Ratzinger impõe silêncio obsequioso ao Frei Leonardo Boff por divulgar as ideias da Teologia da Libertação. 1986-1987. Lança o filme Ensaiando Brecht, 1986. Dá aulas de cinema e vídeo na Universidade Estadual de Campinas. Igreja dos Oprimidos recebe o prêmio Margarida de Prata, oferecido pela CNBB. Filma Igor, uma aventura na Antártica, 1987, e organiza uma expedição ao Pico da Neblina para encontrar o local descrito no conto O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. Com Gernot Schiele, filma o documentário O Sonho de um Pedaço de Terra Próprio, 1987, sobre a luta dos sem terra no Rio Grande do Sul. 1988-1999. A nova Constituição brasileira é promulgada, ampliando direitos dos cidadãos. Lança o filme Universidade Quadrangular, 1988. Dá aulas no Centro de Produção Cultural e Educativa da Universidade de Brasília. Lança A Propósito de Tristes Trópicos, 1990, co-dirigido por Patrick Mengé e Jean-Pierre Bourenot, sobre a obra do antropólogo Claude Lévi-Strauss. Em 1991, realiza reportagens como Surfistas de Trem, Canal Plus, Flor do Amanhã, sobre a escola de samba infantil do carnavalesco Joãozinho 30 e Caça à Baleia Branca. Coordena a série Ecovídeo, 1995, composta de 10 programas educativos feitos para crianças da Amazônia, com participação da Universidade Federal do Pará. lança o portal Amazon Life, 1998, enciclopédia online sobre a Amazônia, no ar até 2012. Primeira viagem do projeto Navegar Amazônia, 2000, iniciativa para levar internet a escolas ribeirinhas no Amapá por meio de barco. Lança Brasília, a Utopia Inacabada, 2002. O filme Navegar Amazônia, uma viagem com Jorge Maltner, 2005, e o especial Era Uma Vez Iracema, 2005. Publica o depoimento biográfico Jorge Bodansky, O Homem com a Câmera, 2006, escrito por Carlos Alberto Matos. Lança os filmes No Meio do Rio, Entre as Árvores, 2009, e Pandemônio, 2010. Em 2009, volta ao Alto Solimões para entrevistar os Ticuna, filmados em Terceiro Milênio, 1980. Em 2012, a presidente Dilma Rousseff instala a Comissão Nacional da Verdade para investigar as violações de direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro entre 1946 e 1988. O relatório final da comissão pede revisão da Lei da Anistia. 2013-2017. O acervo de fotos Super 8 e vídeos de Bodansky passa a ser preservado pelo Instituto Moreira Salles. Lança a Família, 2014. E Foto Assis, o clique único de Assis Horta, 2015. A convite da revista Zoom. Em 2016, apresenta o trabalho da Amazônia na exposição No Meio do Rio, Entre as Árvores, Miss São Paulo. Lança DVD de Iracema com especial Ainda Uma Vez Iracema, 2016, em que volta a Belém para debater a prostituição. 2018-2024. Dirige a série Transamazônica, Uma Estrada para o Passado, HBO, 2019, co-direção de Juliano Maciel. E Ruivaldo, O Homem que Salvou a Terra, 2019, com João Farkas. Lança Utopia Distopia, 2020, e Amazônia, A Nova Minamata, 2022. Em 2018, Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil e nega o golpe militar de 1964, além de relativizar a violência da ditadura militar. Em 2023, Lula é eleito presidente do Brasil e cria o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara. Joênia Wapichana é a primeira indígena a dirigir a FUNAI.